Como pode ser avaliado o desempenho do Poder Legislativo? Pelo número de projetos aprovados? Pela quantidade de sessões do plenário e de reuniões das comissões? Pela presença dos parlamentares no dia a dia das atividades? Um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado propõe uma abordagem diferenciada do funcionamento das casas legislativas do país. Um dos autores do estudo Desempenho do Poder Legislativo, Como Avaliar? O consultor do Senado, Fernando Meneguin, é o nosso entrevistado agora. Fernando, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo bem. Fernando, um critério muito usado de avaliação do Poder Legislativo é mensurar a quantidade de projetos aprovados num determinado período. É um critério válido ou é preciso recorrer a métodos mais amplos de avaliação?
Não, com certeza esse critério de olhar somente para o número de projetos aprovados é uma ideia muito viesada do trabalho do Legislativo, né? Porque é uma ideia que a mídia divulga muito isso, como se o melhor legislativo fosse aquele que aprovasse muitos projetos de lei, mas isso é uma medida muito fraca e realmente não mede a importância das competências do legislativo. Uma sociedade madura, igual a brasileira, já passou do tempo que o poder legiferante tem que ser a principal função do poder legislativo. Hoje, talvez a principal função do legislativo seria fiscalizar e contribuir com o poder executivo. Então, não tem que se focar no número de projetos aprovados. Às vezes, uma casa legislativa tem pouquíssimos projetos aprovados, mas desempenhou uma função extremamente relevante no acompanhamento, na avaliação, na fiscalização dos outros poderes.
Por exemplo, temos as CPIs, no decorrer da história, várias CPIs ocorreram aqui no Congresso, e os parlamentares envolvidos nas CPIs, nas investigações, acabam talvez deixando de lado um pouco por conta da intensidade do trabalho de uma CPI, o lado, como você disse, legiferante. Certo. E isso acaba também indo para o lado da fiscalização, como você vem destacando.
Exatamente. E às vezes o parlamentar fica um pouco prejudicado por conta dessa avaliação viesada que é feita. Por ele não conseguir se dedicar a estar criando projetos de lei e se dedicando mais à atividade fiscalizatória, às vezes na hora que saem esses indicadores do legislativo ele fica prejudicado, porque ele não se dedicou a isso. Às vezes se dedicou a uma tarefa que talvez seja muito mais importante do ponto de vista das competências do Poder Legislativo, né? Tanto que você pode ver que hoje os projetos de lei que são apresentados, tirando algumas revisões importantes do ordenamento jurídico, são projetos de lei que tratam de assuntos menores, que realmente não tem necessidade. Acaba que o parlamentar ele se vê meio que obrigado a gerar esses projetos para atender uma demanda da mídia, que exige isso, né? Então, a ideia desse estudo, que foi feito em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Ciência Política de lá, é realmente criar um indicador para avaliar a Casa Legislativa, não só sob o ponto de vista da produção legislativa, mas sobre diversos outros aspectos que podem ser levados em consideração e que realmente contribuem para uma sociedade madura, mais eficiente.
E que métodos você, Fernando, e a professora Magna Inácio, da Universidade Federal de Minas Gerais, a outra autora desse estudo, estão propondo?
Pois é. Então a gente propõe, Adriano, criar um indicador, tá? Esse indicador, a ideia seria que cada casa legislativa construísse esse indicador anualmente, de forma que a casa legislativa pudesse acompanhar o seu desenvolvimento, né, em diversas frentes. O indicador ele é composto por três dimensões. A primeira dimensão é de representatividade. Então aí a gente avalia se aquela casa legislativa está realmente conseguindo captar os anseios da sociedade. Então, vai se ver nessa dimensão, né? Se a minoria naquela casa legislativa tem voz, como são a distribuição de vagas nas comissões parlamentares, né? Se eles têm direito, todos os parlamentares têm direito a voto separado, como que a iniciativa popular, a população pode apresentar projetos de lei, pode oferecer iniciativas para que sejam discutidas na casa legislativa. Enfim, várias ações que indicam se essa representatividade funciona melhor ou pior em cada casa legislativa. Isso se aplica às três esferas de poder, municipal, estadual e federal. A outra dimensão seria a dimensão informacional, né? Como que são discutidos os temas, os conteúdos. E aí a gente avalia a existência das comissões temáticas permanentes, né, o poder dessas comissões temáticas permanentes, como que se existe uma assessoria técnica especializada, já se comprovou, tem vários estudos do Banco Mundial que falam que um legislativo mais eficiente é aquele onde existem consultorias legislativas institucionais para dar suporte ao parlamentar. Então, isso tudo é visto nessa dimensão informacional. E, por último, é a dimensão, e aí realmente, do processo legislativo, né, que cuida da produção legal. Aí sim, a gente vê quantos foram os projetos de lei aprovados, mas não somente isso, né, a gente vê como que está sendo a votação de vetos, se há previsão do poder terminativo das comissões, qual é a maioria necessária para alteração da pauta. Então, assim, tem vários itens em relação ao processo legislativo que não ficam resumidos somente naquele número de projetos aprovados.
Nós estamos conversando com o consultor do Senado, Fernando Meneghin, que é um dos autores do estudo Desempenho do Poder Legislativo, Como Avaliar. Bem, Fernando, você tocou na parte aí também do processo legislativo, que tem a ver também com o regimento, ou os regimentos das casas legislativas, que é uma questão também que, por conta da velocidade das mudanças na sociedade, muitas vezes os regimentos não acompanham essas mudanças. Seria um desafio esse de atualizar constantemente os regimentos para que as casas legislativas tenham uma melhor avaliação de acordo com os métodos propostos nesse estudo?
Com certeza. E aí, Adriano, a gente pode focar muito na questão municipal, né? Na seara municipal, porque nós temos várias câmaras municipais que ficam completamente a reboque do Poder Executivo. Na verdade, a Câmara Municipal é quase uma subsidiária da Prefeitura. Então, é fundamental que essas câmaras municipais tenham regimentos. Algumas câmaras municipais nem regimentos têm, por incrível que pareça. Então, esses regimentos têm que existir e têm que estar atualizados, né, conforme o atual estágio de evolução da sociedade, para que esse legislativo consiga realmente representar a sociedade. Aí é até interessante falar, para quem esteja nos ouvindo, os municípios todos no Brasil, que o programa Interlegis do Senado tem uma função de ajudar as câmaras municipais nesse sentido, inclusive de elaborar seus regimentos, suas leis orgânicas.
Ok, eu vi aqui o estudo, Fernando, achei muito interessante, e até você, ouvinte, se você quiser mais detalhes sobre esse estudo, ele está publicado na página senado.leg.br/estudos. Repetindo, senado.leg.br/estudos. Então, acessando essa página, você pode acessar esse estudo, que tem como um dos autores Fernando Meneghin, nosso entrevistado agora, e também outros estudos produzidos pela Consultoria Legislativa do Senado. Fernando Meneghin, consultor do Senado, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, e vamos aí acompanhar os desdobramentos dessa discussão muito interessante sobre como avaliar o poder legislativo.
Eu que agradeço, Adriano. Muito bom dia e obrigado.
Então, aí está essa entrevista que você ouviu com o consultor do Senado, Fernando Meneghin. Então, você pode depois ouvir essa entrevista por meio do site da agência da Rádio Senado na internet, senado.leg.br/rádio. Repetindo, senado.leg.br/rádio. E repetindo aqui também o endereço da página do que você pode acessar os estudos produzidos pela Consultoria do Senado, senado.leg.br/estudos.